Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 65ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar as assessores que estão aí presentes e dizer que todos são bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Francisco Turcato para que faça a leitura bíblica.
Oração da noite do peregrino. E agora bendizei, ó Senhor, vós todos servos do Senhor, vós que habitais na casa do Senhor durante horas da noite, levantai as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe, Senhor, e fiz o Senhor que fez o céu e a terra. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, proponho que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Caso não haja manifestação em contrário, fica dispensada a leitura da ata. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei número 2233, de 2022, que disciplina a porcentagem destinada à implantação do sistema viário e dos equipamentos urbanos e comunitários nos loteamentos industriais, conforme competência prevista no artigo 20 da Lei Estadual número 10.116. Mensagem do projeto de lei número 625, que submete-se à apreciação desse egrégio poder legislativo, o presente projeto de lei, cuja finalidade consiste na adoção da sistemática de aporte financeiro mensal para amortização do déficit atuarial do RPPS e substituição às alíquotas estabelecidas no âmbito da Lei Municipal número 1178 de 2005 para fazer frente ao déficit atuarial. A alteração da metodologia se faz necessária no sentido de viabilizar a gestão no município, notadamente porque a alíquota projetada para o ano 2023, somente a título de amortização do déficit do RPPS, seria de aproximadamente 35%, que é acrescida da cota patronal de 14%, implicaria contribuição aproximada de 50% do total da folha de pagamento a cargos dos poderes executivo e legislativo, relativamente aos seus servidores efetivos. Projeto de lei número 2235, de 2022, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação temporária de um monitor escolar pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, em decorrência da ausência de profissionais da área disponíveis no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais para atuação na EMEI Maria Schuster. Projeto de lei número 2236, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no valor de até R$12.000. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 79, ao projeto de lei número 2228, que dispõe sobre instituição de programa de apoio aos produtores de hortifruti in natura. Relator Maurício Salles Mioso, os demais vereadores acompanham o voto do relator, favorável à tramitação desta matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 76, ao projeto de lei número 2231, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$30.000. Relator Bruno Lorenzoni, Os demais vereadores acompanham o voto do relator favorável à tramitação dessa matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 80 ao projeto de lei número 2232, que autoriza a prorrogação de contrato temporário de um servente, de que trata a lei municipal número 2169/2022. Relator Francisco Luiz Rui Júnior. Os demais vereadores acompanham o voto do relator favorável à tramitação dessa matéria. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. Parecer número 64 ao projeto de lei número 2228, que dispõe sobre as instituições de programa de apoio aos produtores de hortifruti in natura. Relator João Carlos Pereira Martins. Os demais vereadores acompanham o voto do relator favorável à tramitação desta matéria. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, parecer número 65, ao projeto de lei número 2231, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$30 mil. Relator Adriano Rodrigues da Silva. Os demais vereadores acompanham o voto do relator favorável à tramitação desta matéria. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, parecer número 66, ao projeto de lei número 2232, que autoriza a prorrogação do contrato temporário de servente de que trata a lei municipal número 2231/2022. Relator Matheus Vilani Perlim. Os demais vereadores acompanham o voto do relator favorável à tramitação dessa matéria. São estas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício? Vereador Francisco? Vereador Daniel? Vereador Bruno? Vereador Francisco? Vereador João? Vereador Adriano? Vereador Sineu? Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João? Vereador Francisco? Vereador Bruno? Vereador Daniel? Vereador Francisco? Vereador Maurício?
Sim.
Vereador Adriano?
Sim.
Vereador Sirineu?
Sim.
Há inscritos ao grande expediente.
Com a palavra o vereador Francisco.
Boa noite, então, senhoras e senhores. Saudar nosso presidente Sirineu, os demais colegas vereadores, as nossas assessoras e toda a comunidade pejuçarense aí que nos acompanha pela Rádio Pejuçara. Gostaria de inicialmente parabenizar toda a equipe aí de trabalho da linha Maculha aí pelo excelente jantar proporcionado aí à comunidade, né? Demonstra que a retomada das atividades normais aí estão se dando, temos o fortalecimento do homem no campo aí, uma comunidade que volta suas atividades com uma equipe muito boa e com apoio de toda a comunidade, né? O prestígio de toda a comunidade ao evento. Um evento realizado com muito respeito, educação e muita alegria também, né? Parabenizar os bochófilos aí de Vista Alegre e da equipe do Zito, hein? Vista Alegre se consagrou campeã, parabéns a todos. Mas o meu destaque aí a equipe do Zito, uma equipe jovem, determinada aí, que tirou uma outra grande equipe aí do clube recreativo e conseguiu alcançar o vice-campeonato aí de 2022. Parabéns a todos os envolvidos e parabéns pela organização do evento aí, que pelo que eu acompanhei, não houve Dessa vez não tivemos processo judicial, não tivemos briga, não tivemos nada, né? Então, que os eventos esportivos se limitem apenas à prática dos esportes, né? E que continue assim. Gostaria de fazer um pedido, senhor presidente, de que seja encaminhado aí ao executivo para providenciar. Tivemos hoje a prestação de contas da UNIAP, e a UNIAP já tem um local determinado aí para embarque e desembarque dos alunos, mas nós, alguns vereadores já comentaram a necessidade de construção de uma parada de ônibus aí na praça do bairro Renascer, e conversando com algumas pessoas que fazem uso desse transporte aí, que em dias frios e de chuva ainda padecem aí sobre essa necessidade latente aí da comunidade. Então, que seja encaminhado um ofício aí ao executivo para que providencie, então, as paradas de ônibus na esquina do São Luís, lá onde o ônibus pega funcionários, e também ali próximo ao Lions ou a praça do bairro Renascer ali. Gostaria de falar também sobre o EJA, que seja encaminhado aí à Secretaria de Educação para que nos informe se houve muitos inscritos aí na nossa comunidade para a realização do EJA e ENSEJA. Nós nessa casa já debatemos muito sobre isso, da necessidade do cidadão terminar o segundo grau, então, né, o ensino médio, para galgar aí empregos mais rentáveis, seja no nosso município, seja em Panambi. Conversei também com alguns funcionários da Kepler aí, que fazem uso do transporte. Eles comentaram que um dos poucos requisitos é esse, é ter o ensino médio completo, né? E então vamos verificar aí se houve a procura. Alô, se houve a procura, então, pela comunidade. Se não houve, vamos fomentar, então, tentar alcançar um número maior de pessoas aí para que a nossa comunidade consiga uma posição nas empresas de Panambi melhores ali com a melhoria da escolaridade. E os projetos que adentraram essa casa serão analisados, alguns de grande complexidade, o 2.233 aí, que se refere a uma adequação de uma lei estadual para os nossos loteamentos e para a área industrial, pelo que eu vi aí, e um projeto de abertura de crédito adicional especial, corriqueiro para essa casa, a contratação temporária de um monitor escolar. Interessante fazermos isso agora no período de férias, né, para que no início das atividades consigamos atender a toda a comunidade aí da melhor forma. E também o projeto de lei 2.234, aí, que se refere a uma adequação na nossa amortização do RPPS, um passivo aí que o município tem para com os funcionários. Vamos analisar com bons olhos esse projeto aí para fazer o melhor aí pelo fundo. Seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Maurício.
Boa noite aos colegas vereadores. Saudar o presidente Cirineu, nossas assessoras Luana e a Bruna e a Roberta, que está em teletrabalho nesta noite. A respeito dos projetos, então, que entram na pauta de hoje, iremos analisar provavelmente semana que vem nossa comissão, para sim dar nosso voto favorável ou não aos projetos. Agradecer a vinda da UNIAP mais uma vez aí, né, nessa prestação de contas, que tudo que for de repasse de dinheiro público, a gente tem que estar atento, né, a esses valores. A gente sabe da importância da UNIAP aí em nosso município, né? Então, mais ou menos 70, me chamou a atenção o número, mais ou menos 70 associados hoje, né, se deslocando para Cruz Alta, para Ijuí, para Panambi e para Palmeiras da Missão. Então, a gente parabeniza a diretoria da UNIAP pelo trabalho e, com certeza, do que depender desta casa, estamos sempre apoiando os nossos estudantes. Soube também, semana passada, não me manifestei de alguns assuntos que foram aqui desta casa, que foi, né, participamos da prestação de contas do hospital, né? A gente parabeniza também a direção do hospital pelo trabalho realizado, né? Que, se não me engano, pela primeira vez na história, fechou aí com superávit. Então, com certeza, a gente precisa muito no hospital e, com certeza, agora está aí andando, né, praticamente com suas próprias pernas. A gente sabe da importância de emendas parlamentares, do repasse do poder público, né, mas também a diretoria fazendo o seu trabalho muito bem feito. Então, a gente parabeniza e agradece pelos serviços prestados pelo hospital para a nossa comunidade. Também tivemos uma boa conversa com a prefeita semana passada, né, com alguns temas que durante alguns dias foi um pouco polêmico, né, a questão da saúde. Discutimos outras necessidades do nosso município. Também questionamos sobre a piscina térmica, né, a gente sabe do problema que vem acontecendo lá, né, mas a gente também tem notícias boas, né, que logo essa piscina vai ser concluída e que as necessidades da população na saúde aos poucos vão ser atendidas também. E que a gente sempre demonstra essa parceria entre o poder público e o poder legislativo, e com certeza, quando o vereador aqui faz a sua indicação, suas cobranças, não é o vereador, mas sim a população. Então, a gente tem que continuar com essa harmonia, parabenizar quando tem que parabenizar e cobrar quando tem que cobrar. Então, esse é o sistema. Parabenizar os colegas do Progressistas, Bruno e Daniel, aí pelas emendas então que o vereador Bruno aqui colocou na semana passada, né? 250 mil do senador Heinz, que eu anotei aqui, e esses 50 mil do Pedro, mais uma vez, para Pai de Pejuçara, para custeio. Com certeza, esses 50 mil é o trabalho lá, eu sei o quanto a gente necessita dessa verba, que a gente fica praticamente um ano aí, comprando principalmente em comida, né, que é para custeio, e sem essas ajudas aí, com certeza as coisas ficam mais difíceis. Então a gente agradece mais uma vez ao Pedro e ao Heinz pela atenção que dá para o nosso município. Ao contrário de muitos, né, que vêm aqui, pegam seus votos nas suas campanhas, prometem mundos e fundos e nunca mais aparecem. Então a gente agradece aí a bancada do Progressista. Também tivemos a visita do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni na semana passada. Em 6 anos que eu estou na PAI, nunca nenhum deputado tinha entrado dentro da PAI. Ele foi lá conhecer nosso espaço na terça-feira, viu das nossas necessidades, juntamente com o colega vereador João Martins, que estava presente também. Nos recebeu alguns meses atrás aí em seu gabinete. E também, como compromisso, deixou aí que vai no ceder aí, vai tentar comprar o ano que vem um terreno para nossa PAI. Se Deus quiser, a gente vai se tornar escola. Que a PAI se tornando escola, a gente consegue mais emendas aí, mais verbas federais e estaduais. Não apenas a gente vive daí da ajuda do poder público, né, municipal, mas sim também dos poderes estaduais e federais. Então, algo que vai ser um divisor de águas para a nossa PAI, que no nosso Conselho das APAIs, apenas a nossa região, Pejuçara e Augusto Pestana, não são escolas. Então, não conseguem verbas estaduais e federais diretamente para a PAI. Então, com certeza, adquirindo esse terreno, até a prefeita já se colocou à disposição para nos ajudar aí, para nós construir a tão sonhada escola, que é, com certeza é uma necessidade muito grande ao longo dos anos para a nossa Pai de Perdoçada. Então a gente agradece, né, a família Lorenzoni, que sempre lembrou de Perdoçada, né, como todos sabem, que o Onix é um amigo da nossa cidade e sempre destinou as emendas aí. Então o filho dele também fez apenas 2 votos, né, na última eleição aqui, e está aí tentando nos ajudar. Então serve como exemplo para os outros. Comentado pelo colega vereador Adriano, a semana passada também, que os vândalos, né, estragaram lá o nosso ginásio municipal. Estava hoje à tarde lá com meu filho no treino, não foi consertado ainda, então a gente pede, por gentileza, para o setor responsável que arrume, né? Tivemos uns jogos final de semana, aí, domingo, né? E não foi consertado. Então, que a gente consiga logo arrumar o ginásio municipal. É só deixar meu abraço aí para o vice-prefeito João Luiz, pelo passamento de seu aniversário hoje. Então, tudo é bom, muita saúde, e que continue fazendo trabalho pelo nosso município. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Passa a palavra ao vereador Adriano.
Boa noite a todos. Saudar o presidente em nome dele, os demais colegas e as nossas assessoras. Primeiro, parabenizar a PAI e o pessoal aí pela prestação de conta aí que... a UNIAP. E prestação de contas aí para os vereadores e em si o município, né? Que está investindo em torno de 24 mil mês no transporte para esses estudantes e a Palmeiras, Panambi, Juí e Cruz Alta. E mesmo assim eles têm que desembolsar dinheiro, então, para ver quanto é caro o estudo, né? Então, parabenizar o poder público aí em estar colaborando com esse pessoal que está priorizando a se formar um cidadão melhor, né? Mais à frente. Queria fazer um comentário ontem, como tanta que o vereador Adriano critica e critica mesmo quando tem que criticar, mas agradecer um amigo meu que chegou a mim ontem, porque amigo de verdade é aquele que vem falar para ti, criticar para ti ou tentar consertar. Eu não sou contra som de carro, né? Mas sou contra baderna. Então, baderna, som até 10 horas, até a lei permita, é som. Certo? Depois disso, em roda de hospital, onde tem idoso, isso tudo é fora do padrão. E até ele me pediu se nós, vereadores, para a juventude em si, tivesse a disposição de arrumar um lugar. Eu não tenho lugar para arrumar, para fazer isso. O poder público se manifestar em alguma opção de um terreno, alguma coisa, mas é difícil. Na nossa cidade não tem suporte para isso. Entendeu? Então, eu só queria agradecer ele pelo pedido, que de repente ele achou que eu não iria falar. Está falado. Quando eu erro, eu falo, e quando eu acerto, também falo. Entendeu? Então, esse pedido aí teria que juntar com a prefeita, essa gurizada que gosta de som aí, o vice aí, e até comentaram em meu nome que eu tinha prometido em campanha. Eu não prometi nada. Se eu tivesse prometido, eu não tinha falado de som até hoje. Daí eu não teria vergonha de estar criticando e chegar aqui e bater pau. Entendeu? É só esse recado aí, mas podemos conversar com quem quiser aí, que estou à disposição. Parabenizar o Colônia Motorista aí pelo dia, que sem eles nós não seríamos nada hoje, né? Então, cada um faz sua parte e vamos em frente. O projeto Bola na Rede, eu estava no ginásio ontem e acabei saindo porque tive que trabalhar, fazer serviços na lavoura, e classificou acho que 4 times do Bola na Rede, e no finalzinho ali fui procurar minha filha para levar embora, ela já tinha ido. Deu um desentendimento entre pais de alunos lá, E eu queria fazer um pedido ao Ismael, ao pessoal que organiza esse campeonato, que exclua a bebida alcoólica da venda em qualquer local, tanto fora, na cidade que vão visitar, quanto o Pejuçara. Porque onde tem criança, isso não estou falando, eu cheguei de acaso lá e tinha pais me falando, Adriano, você é vereador, fala, expõe isso. Como que onde tem criança vai ter adulto que se desequilibram por causa de uma bebida a mais ou menos? Não estou dizendo que foi por causa disso, mas a venda de bebida com crianças de 6, 7 anos, que nem aconteceu uma discussão, parece que saíram até no soco, tipo a tapa. Se pega numa criança, é pior ainda. Aí vai pegar um pai que não tem nada a ver com o problema. Então fica uma observação aí para o Ismael pensar e cortar. Onde tivesse projetos de incentivo para criança, bebida alcoólica não. Infelizmente vai prejudicar de repente o econômico ou não, mas a gente não pode pensar só no econômico, porque as pessoas que se excederam de repente não pensaram nas crianças. Então fica a observação aí para o Ismael, aí, que é o pessoal da organização, que eu acho que é 4, 5 professores, e não foi os professores, não estou dizendo que está errado o projeto ou os jogos, é quem se excedeu por um motivo que eu não sei, um ou outro, mas acaba prejudicando as crianças. Porque tinha criança assustada lá na frente e correndo, e pai, vamos embora. Então fica um negócio ruim de tu frequentar aí. Acaba desmotivando. Não sei se a RGE fez a procedência do poste lá do pedido de... Mas acho que não, teria que rever. Não vai renascer a última posse na frente da casa do Cláudio lá. Não me falha a memória, não, eles não vieram. Então, eles vão esperar acontecer um negócio de cair lá e eles têm que vir de urgência. E a preocupação, como sempre, é as crianças em roda e brincam e a gente não sabe. Um acidente pode acontecer e não queremos isso. Quanto aos projetos, eu sou favorável a todos, né? Todos que entraram nessa casa aí. E seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Matheus.
Boa noite ao senhor presidente, aos demais vereadores aqui presentes, público que nos prestigia essa noite. Eu gostaria de iniciar então aqui a minha fala, falando um pouco aí das paradas de ônibus, tanto para os estudantes quanto para os trabalhadores que vão para Panambi, nas empresas da nossa cidade vizinha aí. É uma questão assim que eu acho que deveria de ser feito um estudo e também um projeto futuramente para ver onde seria mais viável colocar essas paradas de ônibus, porque... O colega Chico aqui fez uma indicação hoje, ou tinha feito alguns tempo atrás, então ficasse a critério do setor responsável para o futuro aí dessas obras aí, que é tão importante para o trabalhador e quanto para o estudante também, num dia aí que tem péssimas condições climáticas, né? Questão também do EJA, que vai ter aí oportunidade para quem não teve ensino médio, como o vereador comentou aí também, hoje em dia a maioria das empresas exigem pelo menos o ensino médio que tenha terminado. Então, oportunidade não falta. Até o ensino médio hoje só não estuda quem não quer, porque tem transporte escolar, tem merenda na escola. Então, eu acho que se o cidadão quer um emprego melhor, ele precisa terminar os estudos, né? Aproveitando também aí que temos tramitando na nossa casa aí o projeto do Hortifruti, que vai dar mais renda aos nossos produtores rurais, talvez mais empregos também, que dê tudo certo aí e vamos aprovar ele hoje e que seja um grande projeto para o nosso município de Pejuçara. E ainda mais no dia de hoje, que é o dia do colono e motorista, né? Como diz a música do Teixeirinha, se não fosse esse colono forte, tu irias ter que pegar da enxada, né? Muito obrigado, senhor presidente.
Passo a presidência ao vice-presidente, colega Adriano, para poder me manifestar aqui na tribuna.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
Quero então cumprimentar o vereador Adriano na condição de presidente nesse momento desta casa. Em nome dele, saudar os demais colegas vereadores e também as assessoras e a da borda que está também nos prestigiando aqui nesta sessão. E vou iniciar falando, tem um assunto que foi comentado agora pelo colega Matheus, em relação à questão do abrigo ali. O colega Francisco também solicitou que fosse encaminhado o ofício, e nós podemos, em nome da Câmara, sim, enviar novamente, porque nós sabemos que é na saída da cidade próxima ali, acho que é a Praça Savino Costa Bebo, naquelas intermediações, pelo menos, né? É onde boa parte dos trabalhadores que vão para Panambi acabam pegando transporte. E é importante, então, já foi solicitado outras vezes, mas vamos fazer, formalizar novamente por escrito, encaminhar ao setor, aí, na administração, para que possa ser providenciado e ser feito, que não é um investimento grande, é uma questão de uma ação aí que ser planejado, ser pensado bem no local, como fazer e atender, então, essa população, que é importante para quem está ali aguardando, né, um transporte em dias de chuva, em dias de muito sol também, enfim, as intempéries aí que a pessoa acaba amenizando com a construção, então, desse abrigo. Um outro assunto também é em relação a essa, que foi comentado também pelos colegas, essa criação da EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, e pelo que eu li na matéria, que foi publicado pelo Executivo, ela estaria iniciando agora, a partir do mês de agosto, nesse segundo semestre, com as séries iniciais. Então, é um momento para aquelas pessoas analfabetas ou semi, ou que não tenha concluído ainda, pelo menos no primeiro momento, né, seria aberto, iniciado na escola, com essas pessoas que teriam, então, para concluir ainda o ensino fundamental. E depois, certamente, vai ter oportunidade para a sequência, né, nas outras etapas, para concluir todo o ensino fundamental. E certamente, depois, o ensino médio já é com a escola estadual. Mas é possível pensar e buscar uma forma de negociação, enfim, de reivindicação, porque a escola aqui também, certamente, não vai ter autonomia para criar e retomar, como já teve no passado, outros anos aí com essa modalidade, né, de educação, e atendeu aqui centenas, né, de pessoas aqui de Pejuçara que conseguiram concluir o ensino médio. Então, acredito que isso também, numa etapa mais futura, será importante e talvez, então, pudesse ser buscado junto com a escola aqui, enfim, a coordenadoria, o governo do Estado, que pudesse, então, possibilitar essa modalidade de educação aqui, mais uma vez, para o município de Pejuçara. Em relação ao campeonato de bochas, aí, que aconteceu a partida final, em que ficou, então, decidido o campeão dessa modalidade, desse evento que foi realizado, que é a equipe, então, dos... lá de Vista Alegre, Sarrapos e Vista Alegre, então, parabenizar pelo campeonato e o vice-campeão, né, a equipe ali do Zito, e todas as equipes que participaram, né, porque se não houvesse a participação de todas as demais equipes aí, o campeonato também não sairia, não chegaria a essa final aí, e esse é o resultado, então, que possibilitou essa equipe, então, se sagrar em campeão e vice-campeão da modalidade, né, de boches. Queria reforçar também o pedido e a fala do colega vereador Adriano em relação ao evento no ginásio com a participação de grande número de crianças de evitar ou de se criar uma forma de não vender bebida alcoólica. Eu vejo assim que é bem importante, até porque tem um grande número de crianças, de menores, né, de jovens, adolescentes que estão lá, embora tenha seus pais, seus familiares junto, né, mas vejo que é fundamental, é importante até para eles, é, para a preservação pelo direito, né, que eles possam ter aquele ambiente livre. E é possível que, se pensar nisso, acredito que sim, né, buscar uma forma de se evitar, porque certamente, além do risco, de repente, né, dos menores também acabar consumindo, porque é nesse, onde os adultos passam a consumir bebida alcoólica, facilmente pode chegar também até esses menores, que a gente sabe que é proibido, que não deve, então acredito que sim, que dá para se pensar nisso, porque evita, de repente, problemas como aconteceu, mas mesmo assim, mesmo que não houvesse também, seria importante pela saúde, né, desses jovens aí, até pela importância que estão aí praticando uma atividade, né, que é o futebol e que, sem dúvida nenhuma, é fundamental que eles também não utilizem, né, não possam ingerir essa bebida de álcool, que certamente vai só prejudicar, né, o seu desenvolvimento e o seu potencial até como futuros atletas ou, pelo menos, participantes, né, dessa modalidade de futebol. Nós temos aí hoje também que vai a votação, projeto de lei 2228, que é apoio aos produtores de hortifruti grangeiros aqui no município, que vendem in natura. Então, basicamente, é a produção na propriedade, não tem nenhum processo de industrialização ou de modificação. É bastante simples a questão da comercialização, mas também eu volto a repetir o que já comentei, que é preciso se pensar em um local de venda, e junto com a administração e as outras entidades ligadas aos agricultores, a EMATER, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, penso que é importante e me proponho também a fazer um diálogo aí para que a gente busque uma forma de criar um local onde os produtores possam ter mais oportunidade de comercialização aqui no nosso município. E aí possibilita um aumento também da produção. E é bem importante que esse recurso seja canalizado para quem trabalha nessa atividade, quem tem alguma experiência, quem já tem alguns investimentos, para que não fique aquela possibilidade só de que alguém vá pensar em fazer algum investimento se utilizando dos benefícios que o poder público oferece, mas que possa ser algo que vá, de fato, desenvolver na atividade e ser mais uma fonte de renda também para os agricultores. E falando em agricultores, então aproveitar também para parabenizar colono e motorista pelo seu dia, e até pesquisei um pouco da história, do histórico e do surgimento e da motivação dessa data, né? Então, o dia do colono ele foi criado em 1924, quando foi festejado o centenário da imigração alemã no estado do Rio Grande do Sul, que aconteceu em 1824, quando houve incentivo do governo brasileiro, logo após o Brasil se tornar independente, em 1822, porque a região sul do Brasil ela ficava bastante, estava bem despovoada, E havia uma preocupação, inclusive, que eles consideravam que esses colonos, imigrantes que viessem para cá, pudessem servir como uma espécie de exército de reserva e de garantia da nossa soberania e das fronteiras aqui com os países vizinhos, né? Até porque, na época, os poucos núcleos que havia de caboclos ou indígenas aqui também quase não eram considerados pelos governos. É uma situação que perdurou e praticamente hoje a gente ainda sente uma falta, muitas vezes, de política de populações, né, um certo preconceito, né, com relação a populações de culturas diferentes que na história toda tiveram muita dificuldade, né, de ocupar seus espaços, de ter a sua terra, enfim, a possibilidade de produção. E aí depois, mais adiante, bem mais tarde, vieram os imigrantes italianos e depois também vários outros imigrantes europeus e de outros continentes também vieram aqui para o Brasil, na promessa, então, de conseguir terras férteis e locais, enfim, para poder se desenvolver economicamente, né? Enfrentaram muitas dificuldades, que nós já sabemos e conhecemos uma boa parte também dessa história dos imigrantes aqui e depois foram se espalhando, chegando até nas nossas regiões aqui também. Mas eu acredito que os agricultores, os colonos daquela época enfrentaram muitas dificuldades e hoje talvez elas sejam diferentes, mas nem por isso a gente sabe que os trabalhadores na área da agricultura também enfrentam muita dificuldade, né? Especialmente os pequenos produtores rurais que dependem sempre de uma política de maior apoio para conseguir sobreviver, se manter e até porque, por conta disso, nós tivemos aí nas últimas décadas um grande êxodo rural, da saída da população do meio rural para a cidade e, enfim, grande parte dos problemas das grandes cidades e das favelas, das cidades maiores, em função de população que saiu do meio rural por falta de oportunidades, falta de políticas, de distribuição mais justa de terras, enfim, vários fatores aí que contribuíram para essa situação que nós vivemos hoje. E também uma preocupação hoje é em relação à questão da preservação da natureza, em relação ao meio ambiente que nós recebemos. E eu vejo assim, acho que a gratidão da natureza, né, que oferece, né, de forma tão generosa, proporciona essa riqueza que nós temos aqui no nosso país. Mas também, por outro lado, é importante que a gente pense nas situações do futuro, porque nós queremos que outras gerações também, que venham após a nossa, possam também receber um ambiente equilibrado e com condições de continuar vivendo, sobrevivendo e talvez crescendo e melhorando ainda mais. Então, falo aqui, sei que a grande maioria dos produtores não é problema aqui nosso, mas é em relação à floresta amazônica. Nós vemos hoje uma destruição bastante grande, vem crescendo, queimadas e derrubadas de florestas, onde talvez não haja necessidade. Nós podemos aumentar e aumentamos muito a produção nos últimos anos, não tanto por conta da expansão das áreas e a destruição da floresta e da mata, mas pela questão da tecnologia, das alternativas, enfim, que podem ser utilizadas e proporcionar, sim, desenvolvimento equilibrado e cada vez mais é possível buscar um certo caminho voltado para a vida e para as questões naturais. Existe, sim, tecnologia para se produzir sem contaminar, sem prejudicar, sem poluir tanto, né, os rios, as águas e a terra, enfim, a terra como organismo vivo que precisa estar equilibrada para poder produzir e nos oferecer tudo que nós precisamos. Nós vemos assim, ó, eu acredito que as ondas de calor da Europa, que foram notícia nos últimos dias, agora também nos Estados Unidos, a situação que nós vivemos, a estiagem prolongada desse ano, esse clima de calor que nós estamos vivendo nesse pleno inverno, né, mês de julho. Hoje o meu neto deu 1 ano, hoje tomou banho de sanga, né, pleno mês de julho, né, isso não é natural, não é normal para essa época do ano. Quer dizer, a temperatura está, eu acho que está dando alguns sinais, né, de que alguma coisa não está totalmente equilibrada. E a situação é que pode piorar mais ainda. Mas também nós temos muitas experiências, né, de recuperação de florestas, de matas, de nascentes, de rios, de cuidado, e muita gente fazendo isso, cada vez mais, acho que vem crescendo, e isso deve contaminar, deve ser algo assim que vá crescendo a nossa consciência, né, daquilo que é possível fazer para manter, então, essa casa comum, que nós chamamos hoje essa terra, esse planeta onde nós vivemos, de forma equilibrada, ou evitar que a situação piore ainda mais. Em relação aos motoristas também, que hoje também é comemorado o dia, basicamente em função do padroeiro considerado mais relacionado com a Igreja Católica, São Cristóvão, que é homenageado neste dia, 25 de julho, mas também pesquisei e encontrei que oficialmente nós temos três datas aí para comemorar o Dia do Motorista a nível de Brasil, considerando algumas leis e alguns locais, alguns estados aí. Então, tem outras datas também. Mas aí também, eu acho que as duas categorias que são, eu digo assim, fundamentais para a nossa sociedade. Pode talvez não ser, não dizemos que seja especial, seja diferente, quem seja melhor ou pior, né? Mas, sem dúvida, né? São fundamentais para a nossa sociedade, para toda a população, né? Poder ter a oportunidade, né, de alimentação e ter uma vida cada vez mais com qualidade. Então, esperamos que todos, no conjunto toda a sociedade, possamos ser solidários e construir essa sociedade que nós queremos cada vez melhor e também com políticas públicas, como essa que nós aprovamos, que é proposto pelo Executivo do nosso município aqui, que é algo específico, mas que também tantas outras políticas possam acontecer aí, melhorando a vida da nossa população aí do meio rural e também os motoristas que hoje lutam aí, especialmente os autônomos pequenos, que não têm, se não estão ligados às grandes empresas, aí a dificuldade de se manter, né, numa atividade que é tão importante. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, eu proponho, então, que a gente faça, suspenda o intervalo regimental também e seguimos adiante. Convido, então, o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2228, de 2022, que dispõe sobre a instituição de programa de apoio aos produtores de hortifruti in natura.
Está em discussão o projeto de lei número 2228, que dispõe sobre a instituição de programa de apoio aos produtores de hortifruti in natura. Coloco em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2231, de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$30 mil.
Está em discussão o projeto de lei 2231, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$30 mil. Coloco em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2232, de 2022, que autoriza a prorrogação do contrato temporário de um servente de que trata a lei municipal número 2169, de 22 de junho de 2021.
Está em discussão projeto de lei número 2232, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar contratação do pessoal por tempo determinado de servente. Coloco em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto 2232, aprovado por unanimidade.
Não há mais matérias a serem votadas, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício? Não. Vereador Francisco? Não. Vereador Daniel? Não. Vereador Bruno? Não. Vereador Francisco? Não. Vereador João? Não. Vereador Adriano? Não. Vereador Sineu? Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 1º de agosto de 2022, às 18h30. Declaro encerrada essa sessão ordinária.